Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta aqui mais uma vez com o nosso programa O Homem e a Terra, 42 anos, o programa da família rural paranaense. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, serviços técnicos do Oswaldo Agemeyer Filho e produção do jornalista Roberto Monteiro. De outubro de 2018, terça-feira de lua cheia. Se comemora hoje o dia do comerciário e o dia do balconista. E para as suas orações, veja aí, está anotado aqui na nossa folhinha, é dia de São Marcelo. Nosso abraço especial hoje vai aos moradores de Goioxim, município paranaense que comemora seu aniversário nesta terça-feira. Bom, já de início, vamos ver como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, conversando com o extensionista Nelson Harger, da Imater de Apucarana, e também coordenador estadual do Projeto Grãos, da Imater. Tudo bem, Nelson?
Sim, Amarildo, tudo tranquilo.
E qual é a previsão para este meio de semana?
Amarildo, persistem as condições de instabilidades ainda nos próximos dias, nessa semana. Nós temos hoje e quarta-feira uma condição de tempo bom, especialmente terça-feira. Já dia 31, quarta-feira, áreas de instabilidades associadas a uma frente fria avançam sobre o Paraná, provocando mais chuvas na parte oeste e sudoeste. Mas as chuvas em todo o estado do Paraná vão acontecer mais na quinta-feira e também na sexta, mas com mais intensidade na quinta-feira. Região de Curitiba, intensidades menores. Mas o tempo fica carrancudo, possibilidade ainda de chuvas, apesar de baixos volumes, ainda na sexta-feira, alguma coisa no sábado e até alguma coisa no domingo na região de Curitiba. A partir de segunda, terça-feira, então, da outra semana, do dia 5 ao dia 10, nós vamos ter o melhor momento de mais tempo sem chuva. Então o agricultor deve prestar bem atenção, se preparar, principalmente o agricultor da região centro-sul, que está plantando a soja mais tarde, está tudo pronto, porque nós vamos ter um período um pouco mais longo sem chuvas. Isso vai ser extremamente importante para finalizar o plantio de soja em todo o estado do Paraná. E também das culturas de verão, que sofreram algum atraso, como o feijão e até alguma coisa em relação a milho.
Nelson, com esse tempo bastante úmido, a ferrugem da soja se torna um problema mais sério? Merece maior atenção?
Sim, Amarildo. Nós estamos tendo uma condição muito favorável de clima para a proliferação de esporos de ferrugem. Nós sabemos que ficou muita soja nas propriedades antes do plantio. São aquelas sojas voluntárias que sobraram nas lavouras. Isso é um grande problema. Nós já sabemos que circulam esporos de ferrugem, por exemplo, na região sudoeste. Já foi encontrado ferrugem em sojas voluntárias e já foi identificado, né, essa soja com ferrugem. Então, nós precisamos ficar bem atentos que esses esporos estão circulando mais cedo. Ninguém está falando em aplicar ferrugem nesse momento, ainda fase vegetativa da cultura da soja. Mas o agricultor precisa ficar mais atento, prestar atenção se há alguma infecção nas lavouras e quando houver, aí há necessidade de aplicação. Enquanto não houver, não há necessidade de aplicação.
E de que forma o produtor e o técnico podem buscar informação para decidir de forma mais segura sobre a necessidade ou não de tratamento da cultura da soja contra a ferrugem?
Amarildo, o grande problema é o agricultor fazer as vistorias nas lavouras e ter alguma outra ferramenta que ajude a tomar decisões ou ao menos a saber se existe esporos na sua região. E nós, em parceria com outros órgãos, nós estamos fazendo um trabalho inédito no Brasil. Nós, a partir de sexta-feira, na página da Imater, imater.pr.gov.br, nós temos um local de entrada no site chamado Alerta Ferrugem. Já começamos a inserir semana passada todos os nossos pontos de monitoramento. Nós vamos ter 140 pontos de monitoramento no estado do Paraná para avaliação dos primeiros esporos, quando a ferrugem está chegando. Então, quando você entra no site e nesse Alerta Ferrugem, você vai ver, quando está em verde é que não foram encontrados esporos. Quando está em vermelho, foram encontrados esporos. Então isso ajuda a agricultura, a ciência técnica, a saber se na sua região já foram encontrados esporos. Então essa ferramenta nós estamos colocando à disposição para ajudar o agricultor e a ciência técnica a tomar decisões. E nós vamos nos programas de clima, toda semana, fazendo uma avaliação de como está a ferrugem no estado. Por exemplo, nós sabemos alguma coisa de soja voluntária na região sudoeste, mas não há nenhuma um risco maior nas outras regiões, especialmente a noroeste e a norte. Então, quando o agricultor faz uma aplicação sem critério, muitas vezes ele pode estar fazendo uma aplicação sem necessidade, aumentando os custos. Então, nós vamos disponibilizar essa ferramenta, nós vamos estar falando sempre, duas vezes por semana, no programa de rádio da Emater, como é que está a questão da ferrugem, justamente para ajudar o agricultor e a ciência técnica a tomar a melhor decisão, Amarildo.
Bom, por enquanto, sem alarmes, hein?
Por enquanto, tudo tranquilo. Mas nós estamos, que nem eu comentei, numa fase agora de incorporação no site de todos os pontos. O site ficou pronto sexta-feira. Já inserimos mais de 50 coletores. Podem abrir, já vai ver. E à medida que aparecer em algum ponto, a gente já vai avisar. Porque os coletores já estão instalados e a gente já está fazendo a avaliação da presença de esporos, da ferrugem ou não. Então, quando a gente informa esporos, que são as sementinhas da ferrugem, a gente está informando que a ferrugem está chegando, mas até ela multiplicar na lavoura, nós temos uma certa segurança ainda, em torno de 7 dias, para tomar a decisão, que são os primeiros casos. Mas enfim, a gente vai conversar bastante sobre o monitoramento nas próximas vezes que a gente estiver aqui conversando com todos.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Um grande abraço e até sexta-feira.
Grande abraço a todos.
Bom, e agora vamos aproveitar para apresentar alguns preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses nas unidades da Ceasa. Os valores são de ontem, segunda-feira, dia 29 de outubro. Na Ceasa de Curitiba, veja aí, cenoura Nantes, tipo A, R$ 28,00 a caixa de 20 quilos. Couve brócoli, R$ 15,00 a dúzia. E couve-flor grande, R$ 20,00 a dúzia, pesando 24 quilos. Ainda a batata comum especial, com mais uma boa reagida no preço, foi para R$ 80,00 a saca de 50 quilos. Pepino caipira, R$ 35,00 a caixa de 20 quilos. Ameixa, R$ 50,00 a caixa com 10 quilos. E o pêssego cai um pouco, de R$ 50,00 para R$ 40,00 a caixa com 10 quilos. Bom, esses aí foram os preços da Ceasa de Curitiba, e na Ceasa de Maringá é bom destacar o preço da berinjela, R$ 22,00 a caixa com 12 quilos. Vagem, com boa queda agora, de R$ 55,00 a caixa com 12 quilos para R$ 35,00. E abóbora cabotiá, R$ 30,00 a caixa com 20 quilos. Esses, então, foram os preços praticados por produtores de nosso estado ontem, segunda-feira, nas unidades da Ceasa em Maringá e Curitiba. Olha, você pode participar do nosso programa, fazer sugestões, tirar dúvidas através do WhatsApp. Anote aí o número, o código do DDD é 41, o número é 99114-9466. Repetindo, o DDD é 41 e o número é 99114-9466. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!